substituir o empreendedor, mas ajudar a pensar. Olha aí, a Nanda está trazendo a prática dela. Eu penso, faço perguntas, organizar também as ideias, não é?
Ela me faz perguntas, Paty. A gente ouve muito o pessoal falando sobre GPT. Ah, faça perguntas para ele para você ir elaborando. Eu faço o contrário. Eu criei a minha estrutura, meus agentes, e eu digo a ele, agora você me pergunte o que você precisa saber para criar para mim o que eu estou querendo. Pronto. E aí ele vai me perguntando. Então eu vou dialogando ali com ele. Óbvio, é uma prática minha. Tudo que sai de resposta eu leio. Porque tudo aquilo ali vai aumentar o meu repertório para depois eu pedir mais coisas para ele. No final, sim. Aí eu escrevo ou eu desenvolvo a ideia de uma aula, de uma parceria, e peço a ela. Agora revise e coloque numa linguagem mais fácil, numa linguagem mais rebuscada. Isso sim, ela faz por mim, mas eu já dei todo o direcionamento. Não é simplesmente pedir a resposta pronta, porque aí sim vai ficar genérico, vai ficar todo mundo igual.
Exatamente, então não é para te substituir, mas é para estruturar as tarefas e aliviar essa parte da sobrecarga da mente. Isso aí eu acho que queria isso. Que você pudesse aproveitar esse ponto, até no momento que a gente está falando muito de saúde mental, de adoecimento mental, de burnout, que é esse excesso de trabalho, ansiedade. Então, nesse momento que a gente está trazendo, até as empresas estão preocupadas e deveriam estar preocupadas com isso, sobre essa questão da NR1, né, que fala sobre a saúde mental do trabalhador, aí a gente tem essa IA que pode diminuir essa sobrecarga do pensar. Vai ficar tudo na sua cabeça, gente? Pelo amor de Deus.
Exatamente. É a sobrecarga do pensar, do correlacionar assuntos. Eu acho que eu uso muito para fazer isso. E para fazer, sim, operacionalizar algumas tarefas que são simples. Ah, tem uma planilha. Analisa para mim e traz para mim pontos que eu preciso para responder essa resposta. Ela vai fazer isso para mim. Porque não precisa eu disponibilizar 2 horas do meu dia para analisar a planilha de tráfego de anúncio, digamos. Eu peço a ela. Analise aí e vê qual é a campanha que mais performou. Ela já me traz a informação. Então, algumas tarefas dá para otimizar. Esses dias eu tive contato com um grupo, uma startup que montou uma IA dentro do WhatsApp para ajudar mãe solo a controlarem as contas, o financeiro doméstico. A pessoa só precisa dizer, ó, eu gastei no mercado tanto, gastei na padaria tanto, gastei não sei aonde tanto, agora organize aí para mim. Aí ela vai lá e organiza e ainda dá umas instruções, né? Ó, você gastou mais do que o seu salário. Então, usar a tecnologia é para isso, para
essas
coisas.
A gente já quer, né, gente, esse aplicativo.
É IA, fazendo propaganda dos meninos, é W... A acento. IA. É o nome do aplicativozinho e tá gratuito.
Maravilha. Já quero eles aqui no Fora da Caixa para estar contando essa experiência aqui pra gente, tá? Então, olha, daqui a pouco estamos indo pro intervalo comercial, né, gente? Já chegando aqui, você pode também interagir. Já viu que o nosso papo é sobre inteligência artificial e como isso pode ajudar um empreendedor. Vamos deixar já aqui um spoiler, né? Uma pergunta antes para a nossa convidada. Será que ela acredita que a IA vai substituir as pessoas? Já o seu medo também, a IA vai tomar meu lugar? Claro que, enfim, né? Ela vai responder, acredito que não, porque não é bem assim. Não precisa ter medo da inteligência artificial, precisa interagir com ela. E no próximo bloco vamos saber também como o empreendedor, você empreendedor, pode ajudar e os serviços que a Nanda já tem oferecido para fazer essa sua união. Você, empreendedor, empreendedora e a inteligência artificial. Vamos para o intervalo? Voltamos já já.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Cardeal FM, conectada em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Tu já fez a nova carteira de identidade nacional?
Assim?
Sim. A primeira via de graça, né?
Aham. Uhum. E faz rapidinho.
Tá fácil demais. Rápida e segura.
Faz assim.
Faz assim.
Agora, a nova carteira de identidade nacional usa apenas um número de identificação, o seu CPF. Ela é aceita em todo o território nacional e não para por aí, não. No Mercosul também. Acesse gov.br/identidade e saiba onde fazer a sua no seu estado. Governo do Brasil. Do lado da cidadania. Do lado do povo brasileiro.
Tá procurando um almoço diferente, saboroso e à vontade? Então vem pro Detroit Bela Vista. De segunda a sexta, você aproveita o Open Food Executivo por apenas R$ 49,95. É buffet liberado, com saladas fresquinhas, acompanhamentos, pratos quentes e aquele padrão Detroit que você já conhece. Aqui é simples, você se serve à vontade e sem pressa. Detroit Bela Vista. Mais liberdade, mais sabor e muito mais custo-benefício. Do jeito que o seu dia pede.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Cardeal FM, conectada em você.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa um novo.
Estamos de volta aqui pela sua 106.1, empreendedor e empreendedora que está aí ligadinho aqui na nossa programação, aprendendo bastante e aplicando. Estamos hoje batendo papo sobre inteligência artificial. A nossa convidada é a fotógrafa, estrategista de posicionamento e estrutura digital para empreendedores, que está com um produto muito legal, daqui a pouco a gente fala sobre ele, para ajudar você exatamente a empreender utilizando essa ferramenta de hoje e de amanhã, né, gente? Que é a inteligência artificial. Vamos combinar? Fernanda Menezes está aqui com a gente para falar. Nanda, tem gente que acredita, mas a IA vai substituir o homem, o empresário, e que a gente vai perder a autonomia ou vai emburrecer utilizando a inteligência artificial. Daqui a pouco não vai nem saber o próprio negócio. É assim?
Não. Ela não vem para substituir o ser humano. Algumas tarefas, sim, ela passa a fazer, mas para poder liberar o nosso cérebro para trabalhar outras coisas. A intenção é usar ela para potencializar suas habilidades. Você desenvolver ali a habilidade que você tem. Bom, se eu sou boa em matemática, ela vai me potencializar. Se eu sou boa em escrever um artigo, ela vai me ajudar a ter mais base para continuar escrevendo. Ela não vai fazer por você. É. Ela não vai fazer por mim.
O problema é esse. É quando a pessoa começa a utilizar a inteligência artificial só para pedir respostas prontas e querendo que ela resolva tudo, para de pensar estrategicamente sobre o próprio negócio. É você, o empreendedor, o empresário por trás da ferramenta, pensando, vendo que ligado aos dados do seu negócio, que tá acontecendo.
É o empreendedor que sabe do negócio.
Ligado no movimento.
Que tem ali a linguagem dele, e se ele não colocar esses inputs dentro da IA, e a gente está falando de IA aqui hoje concentrado em GPT, mas tem vários. Se não colocar esses inputs, que são essas informações do seu negócio, do que você pensa, de como você age no mundo, ela não vai poder te ajudar. Ela vai criar só coisas genéricas. E aí é nesse caso que as pessoas têm esse receio de substituir, porque só enxerga essa utilidade. A utilidade que eu estou trazendo aqui, que eu vou continuar batendo na tecla, é... A IA é para ampliar as nossas possibilidades.
Ou seja, se a gente não alimenta os dados que vão estar ali alimentando a inteligência artificial, então há sim uma inteligência humana que é a sua por trás dessa ferramenta que vai te ajudar. Então, não vai substituir as pessoas, não substitui você, empreendedor, o seu olhar estratégico, você tem que saber isso. A inteligência artificial não substitui o pensamento estratégico do empreendedor. Então, agora, qual seria o maior erro, né, que você observa em relação ao uso da IA? O que é que você tem pontuado, visto aí no trabalho que você tem feito, inclusive como mentora de empreendedores?
É justamente o que eu falei na pergunta anterior. É você abrir, digamos, o chat GPT e sem você colocar input nenhum lá, sem você explicar para ele, eu gosto de conversar, eu abro o chat GPT, eu digo bom dia, vamos começar a trabalhar, e eu vou explicando a ele o que eu quero dar, que ele me ajude ali. Só que eu coloco os inputs primeiro para depois pedir. As pessoas abrem uma conversa simples e pedem. Cria uma legenda que fala sobre empreendedorismo. É, vai criar genérico, vai criar muito parecida com aqui. Uma outra pessoa que fizer o mesmo tipo de pergunta vai ter. Você precisa dialogar com ela e trazer as suas entradas, né? Inputs são entradas, trazer as suas referências, para que ela comece a conhecer você e fale na sua linguagem.
Agora, quem ainda não consegue, Nanda, tem uma equipe, ou equipe, faz tudo sozinho, como é que a IA pode ajudar aquele empreendedor pequeno que começou agora, que ainda está se estruturando, não tem equipe nenhuma, e lembra o que a gente falou no início, você não precisa empreender sozinho, tá? E não perder o fôlego, a IA tem para te ajudar.
É um exemplo do que estava acontecendo, que eu passei agora um mês e meio atendendo vários empreendedores. Então, eu fazia uma reunião e depois eu tinha que trazer um diagnóstico dessa reunião, né, para dar a ele os novos passos. Eu gravei toda a reunião com IA, minha IA ouviu toda a reunião. No finalzinho da reunião, antes de subir lá no meu agente do GPT para criar o relatório, eu, em áudio, eu dizia tudo que eu também tinha escutado na reunião. Então, eu fazia a junção entre a análise que a IA faz do que está ali gravado e a minha análise. E aí, agora, eu pedia para ela, gere um relatório do que você entendeu e das ações que eu já tinha colocado lá como input. Já tinha colocado vários livros, vários textos, várias mini aulas que eu tenho, e eu dizia, então agora você relacione tudo isso que eu já tenho e me diga para essa empreendedora dessa reunião o que para ela faz sentido. Então ela me ajudava a fazer essa relação, essa ferramenta é que funciona. Agora, se você usar apenas genericamente, não adianta, nenhuma ferramenta vai ajudar você se você não tiver, não souber o que você quer. E aí vira mais bagunça do que estratégia.
Exatamente. Se você não pode contratar agora, não é o seu momento de contratação, o que a IA pode te ajudar? Mas aí você pode dizer, né, empreendedor, pensar assim, bom, no trabalho da Nanda, ok, a fotografia, a IA pode criar aí os cenários virtuais que não existem, melhorar aí, né, no sentido de usando a tecnologia aí, luz, sei lá, todos os elementos aí que compõem a fotografia. Também como mentora, ela pode pedir ser relatora, mas no meu caso eu vou fazer um bolo. Eu sou empreendedora de salgados, eu faço bolsas, eu faço, enfim, né, meu produto ali físico. Eu trabalho com papelaria e ela vai me ajudar como? A desenvolver o meu negócio. É muito no fazer, no manual ali.
Mas todo negócio tem a parte de planejamento, Paty. Tem a parte de gestão. Eu conversei muito com as empreendedoras esse mês, porque a maioria dos empreendedores pensa justamente no operacional, porque está acostumado. Sei fazer um bolo, vou fazer um bolo e vou vender. Mas é a gestão do negócio. E pensar antecipadamente, vai ter o Dia das Mães. Teve, né? O Dia das Mães.
Sim, que vem o Dia dos Namorados.
A IA pode me ajudar. Vai vir o Dia dos Namorados. Vamos lá. Ó, vai vir o Dia dos Namorados. O meu produto é esse. Me ajude a pensar 5 ideias que existem no mercado de outros meios, de outros nichos, mas que possam me servir para poder fazer a oferta para o Dia dos Namorados. Então, essa relação a IA vai fazer para você. E aí ela vai te dar uma lista. Eu sempre trabalho pedindo listas. Vai me me dá uma lista de 10 opções, eu vou dali escolher uma ou duas e peço para ela me ajudar agora a criar o passo a passo. Agora, eu escolhi essa ideia que você trouxe aqui para mim. Me explique agora como que eu posso executar isso aqui, que é uma equipe de gestão estratégica. Se você não tem, se é MEI, você não tem, a IA vai ajudar. Você falou em fotografia. Hoje, a gente já consegue construir agentes de IA para criar os posts por completo.
Sim.
Inclusive, eu estou testando alguns. Ainda fica muito genérico, porque a IA de imagem é diferente da IA de texto. Ela é mais complexa.
É só dizer, olha, eu quero um post assim, com a imagem tal, já vem lá o post pronto. A foto que você vai publicar no Instagram com a legenda.
Exatamente, mas vai vir de forma genérica. Aí, se você for olhar, tá todo mundo muito parecido. Por quê? Porque você não botou os seus inputs. Aí você tem que dizer, eu quero que a minha comunicação expresse calma, quero que a minha comunicação expresse, sei lá. Qualquer outra coisa.
Fazer o tal do brand, né? Que você também...
Fazer o tal do branding e colocar o input lá em relação a isso.
E o que que...
A IA não trabalha sozinha, gente.
Pois é, gente. Então, se você sabe quem você é primeiro, a gente sempre fala aqui também, no Fora da Caixa, tudo parte do autoconhecimento.
Sim.
E me conhecer como pessoa, quais são os meus valores, qual é a minha visão, o que que eu acredito, o que que eu gosto, quais são as cores que eu quero comunicar. Depois, o que que minha empresa, minha marca, e aí a Fernanda trabalha muito bem isso, que ela trabalha com essa questão também, desse posicionamento, lembram lá do início, estrategista de posicionamento e estrutura digital. Então, como é que eu vou ter a minha marca? Ela pensa igual, tem os mesmos valores que eu, pessoa física, pessoa jurídica, a sua empresa é uma extensão do que você pensa? De repente, não necessariamente, de repente você é uma pessoa, no seu CPF você age assim, geralmente está muito
ligado. E sabe
ligado,
como é que usa a IA para fazer isso? Você pede a ela, ó, chat, eu estou querendo aprender a comunicar ou definir meu posicionamento. Me faça perguntas para que eu te responda, para você me ajudar a isso. Aí ele vai começar a te fazer perguntas.
Até para você, na hora que responder, você vai pensar, será que eu estou segura mesmo? Isso é sobre essa pergunta que o chat fez, sobre o meu negócio, nem eu sei.
Aí não sei, pronto. Ó, chat, é esse ponto aqui, eu não sei. Vou procurar um profissional... Sim. Que vai me ajudar.
Desenvolver, né? Então, o próprio chat pode organizar o chat para ele te perguntar, para ver o quão segura do seu produto você está. Tem clareza do que você quer trazer para o mundo? O que é que a sua empresa resolve, seu serviço resolve? O que é que você entrega? Outro dia a gente estava ouvindo aqui uma empreendedora falando, ah, mas eu tinha uma empresa, mas depois fiquei muito mal, porque do meu lado abriu uma concorrente, fazendo exatamente a mesma coisa que eu. Naquele momento, ao invés de ela ir para cima e perguntar ao chat, e agora? Como é que eu inovo que a concorrência chegou? Não, se encolheu. Foi para ela um momento de desestabilizou, né? Então ela retrocedeu, a convidada que dizia que ela desacelerou o negócio, né? Estava acelerando e de repente deu um passo para trás. E aí, então, medo da concorrência é uma coisa que muda, é uma forma de pensar que é diferente a sociedade. A vida é dinâmica, né? Então, um produto que você tinha, que atendia uma determinada situação, de repente mudou. A gente viu lá na pandemia, todo mundo estava muito em casa. Naquela época, nunca se vendeu tanto pijama, nem pantufa, nem
tudo, vendeu tudo.
Confortável de ficar dentro de casa. Planta, gente, o mercado de planta cresceu todo, pet. Todo mundo teve um gato, um cachorro, porque tinha tempo para ficar em casa. Passou home office, aí começaram a fazer as coisas dentro de casa. Passou a pandemia, todo mundo voltou para o corre. Pronto. Aí aquelas coisas. Então, é muito isso, muda muito. Se a gente não está atento ao que é o negócio, não vai. Mas aí, como é que você vai ajudar as pessoas? Você está trazendo essa proposta de uma masterclass, de uma grande aula, né, gente? Isso. Na verdade, ao vivo, aí no dia 26. Fala um pouco sobre isso.
Bom, a intenção é potencializar o uso do próprio chat GPT, que é a IA, mais de mais fácil acesso, mais
popular,
conhecida, né?
É,
mais conhecida. Vou ensinar as empreendedores que estiverem na aula a construir o agente de IA. A gente falou muito do chat GPT. Você entra lá, abre um chat comum. Esse chat comum, ele não vai conhecer você. Quando você fizer um prompt organizado, dizendo tudo que meu autoconhecimento, minha visão, qual é o mercado que eu estou, qual é a ideia que eu tenho de plano. Quando você coloca tudo isso dentro, que eu estou falando já tem um tempinho, input, quando você coloca isso dentro de um prompt, você gera um agente. E esse agente é como se fosse o seu funcionário. Você vai fazer uma ficha descritiva de qual é a atividade que o funcionário vai fazer, como é que ele deve responder. Igualzinho quando você contrata um profissional mesmo, uma empresa estruturada e organizada tem todas essas informações. A gente vai, dentro da aula, eu vou liberar o meu agente para ajudar quem estiver na aula a construir o seu próprio agente. E aí o agente genérico ou o agente estratégico, eu chamo de super agente, que é o agente estratégico. Ele vai ter a base de todo o conhecimento do meu agente, só que personalizado para você. A gente vai construir isso junto na aula.
Maravilha, porque já vi de algo filtrado que a Nanda colocou com toda a expertise dela. Ela pega o agente dela, que vai ser o organizador desses outros agentes que vão surgir a partir da criação, e a partir dali, cada um vai criar o seu, né, com essa mesma base. E ele vai poder entregar o quê, esse trabalhador aí, digital?
Aí vai depender do que você precisar. Você vai construir o agente para ser o seu estrategista. Por que que eu falo de agente e não da conversa normal? Porque a conversa normal do chat GPT, ela tem um limite. Chega uma hora que ela vai travar, ela vai acabar ali a quantidade de caracteres que você pode trabalhar. O agente não. O agente é como se fosse um programinha dentro do chat GPT que você pode abrir para fazer inúmeras coisas. Se você tem três tipos de serviço, você abre três agentes, um para consultoria, um para, sei lá, venda e um para responder o WhatsApp. Então, você determina o que ele vai fazer. Ele vai poder fazer o que você quiser.
Exatamente. Então, pronto. Esses agentes são como se fossem pessoas... Não pessoas, mas...
São os funcionários digitais.
É, aqueles funcionários digitais. Um que eu quero só, eu quero um agente só que seja muito bom em escrever o texto da minha publicação. Esse outro agente, eu quero que ele me ajude a pensar, a organizar as reuniões que eu tenho no meu time. Isso. Então, ele vai ficar muito bom em organizar as reuniões. Esse outro já vai ser para outra coisa, para me ajudar aqui nas planilhas, vai ser um agente bom aí de contabilidade, compra e venda, e no final você vai ter vários. Aí você vai dizer, então significa o quê? Que eu tenho que demitir todo mundo da minha empresa porque você precisa de mim?
Não, porque...
Então já gostaram dessa parte, né?
Não, porque precisa da pessoa para ler o que o agente está colocando. Ele não vai trabalhar sozinho. Apesar de já ter agentes por aí que estão trabalhando sozinho, eu ainda não confio, não. Eu gosto de passar pelo meu filtro. Então, tudo que ele trouxer... vai precisar da pessoa para ter esse feeling. Até porque a gente sabe que de vez em quando acontecem algumas coisas erradas, né?
Isso, vem umas coisas doidas. Ele pega a informação de você de onde vai, você não filtrou, e aí depois vai botar a culpa na IA. Não, a culpa de quem está aqui fazendo essa...
Copiando e colando, que não é essa a intenção.
Pois é, fazendo essa análise de uma forma mais estratégica.
Sabe um agente que é super bom para MEI? É um que auxilia a dar respostas para os clientes. Sim, cliente perguntou preço, o cliente disse que está muito caro, ou um cliente marcou e não veio. Você configura com o seu tom de voz, se é mais amável, se é mais enérgico, se é amigável, se usa gíria ou não. Você configura e aí quando chega a mensagem lá no WhatsApp... Você joga lá e diz assim, me ajude a responder essa pessoa, porque eu já passei isso, e eu faço isso em áudio, tá? Não precisa escrever. A cliente, eu passei o orçamento e a cliente trouxe esse tipo de objeção aqui. Qual seria a melhor maneira hoje para eu responder ela? Aí ele vai lá e me dá três opções, eu nunca fico com a primeira. Ele sempre me dá três opções. O meu agente está configurado para sempre me dar três opções. Eu vou ler, às vezes eu junto uma com a outra. Sim. Digo, eu gostei desse ponto nessa e desse ponto nessa. Agora escreve o texto. Aí ele vai, escreve o texto e eu coloco lá no WhatsApp. E agora desde ontem eu estou estudando que o próprio WhatsApp já está com inteligência artificial para responder em algumas contas.
Eu já tenho visto pessoas assim, você manda um WhatsApp para a pessoa e volta a resposta. Olha, fulano não pode atender agora, tá, não, 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 não,
Né? Tem, essa aí é a mensagem automatizada. Sim. Mas ele agora já liberou agentes de IA.
Pronto.
Então ele vai responder conforme a resposta do seu lead. Eu ainda não testei. Eu já testei em outras ferramentas. No WhatsApp ainda não testei. Vou testar.
Na próxima Masterclass, né? Por favor, do WhatsApp Business com inteligência artificial. E como que a gente pode pegar essa ferramenta e aplicar. Então, essa vai ser uma aula super prática, né, Nanda? Como
vai.
É que você pensou a aula? E tem um valor super acessível também, gente, tá? Como você vai poder criar seu primeiro funcionário para IA, com a IA, e para fazer parar de fazer tudo sozinha. Tem muita gente que está fazendo tudo sozinha, cansando, gente perdendo horas, onde você poderia estar aplicando em outras coisas, participando até de eventos, para fazer network, e você está ali no operacional, que uma inteligência artificial, uma agente desse poderia estar fazendo para você.
Exatamente.
Então, como é que você pensou aí a aula? Que dia, horário? Como
ela é online, é 26 de maio.
26 de maio, uma terça-feira.
Terça-feira de noite. Porque
eu tô com a pesca, né, gente? 19h30, online.
Online, exatamente. É, tem um valor simbólico.
São dois valores. Tem
R$ 49,90, eu já nem me lembro mais.
E também a Marcas, agora tem um grupo especial.
Tem um grupo, isso. Eu tenho um grupo chamado Marcas que Brilham, que são pessoas, empreendedores que já me acompanham há um tempo, ou foram meus clientes, ou vieram agora dessa leva de consultoria que a gente fez para o Eleva Meio da Prefeitura.
Isso é o que? É um grupo no WhatsApp?
É um grupo no WhatsApp. É um grupo que ele fica basicamente fechado, porque eu estou colocando conteúdos lá. Então, toda aula nova, toda ideia nova, toda oportunidade que eu vejo, eu coloco lá. E ele é além...
E é gratuito esse grupo?
É gratuito. Esse grupo é gratuito.
Manda já o link.
O link tá na bio do Instagram.
Tá.
É, além disso, eu construí ele para ele ser um ambiente de movimento. A intenção é... O MEI aprende, a empreendedora aprende e usa o grupo para colocar em prática o que ela está aprendendo. A gente trabalha mais lá a parte de posicionamento e comunicação. Então, tem muito empreendedor que tem dificuldade ainda para falar do seu negócio, tem dificuldade para criar uma oferta. Lá dentro do grupo é o ambiente certo para fazer isso. Então, de vez em quando, o grupo é aberto para as pessoas falarem sobre o seu negócio, para conversar uma com a outra, para pedir ajuda.
Testar alguma coisa, validar, né, gente? Estou pensando
exatamente
aqui na ideia, vou querer fazer alguma coisa. É, tudo bem, vai falar para a mãe, para o tio, para a sogra, mas são pessoas ali que estão vibrando na mesa. Vai até, às vezes, estimular, que faço não. E você estando dentro de um grupo que vai estar com um olhar também ali, você valida, testa e vai, muito legal. Então, o grupo é aberto, o grupo no WhatsApp. Você falou que tá no Instagram, na bio.
Na bio do Instagram.
De qual Instagram?
Do meu, Fernanda, com dois D's, ponto Menezes. Com
pronto.
Z.
Então, já entrou lá no Fernanda, com dois D's, Menezes. Você vai ver a Fernanda lá. E você lá na bio vai ter esse link
grupo,
para você
Marcas
entrar.
Que Brilham.
Para entrar no WhatsApp.
Para entrar no grupo do WhatsApp. É um grupo aberto, livre. E aí, quem fica dentro do grupo, quem participa, tem valores diferenciados. E essa Masterclass está com valor diferenciado para quem está lá dentro do grupo.
Então, beleza. Ok, então, além dessa, né, Fernanda, você já tem outras possibilidades também de fazer outros trabalhos. O que vem mais aí pela frente? Na parte de fotografia. Por que é importante, temos ainda esses 5 minutinhos, essa questão da imagem. Você falou de posicionamento na sua apresentação, você traz aí que você é uma estrategista de posicionamento. Por que que isso é importante? Por que que o empreendedor ou empreendedora precisa estar atento a essa questão?
Porque é importante as pessoas saberem exatamente o que que você faz e para quem você faz. Eu uso muito a imagem. A gente tem a imagem externa, que é a fotografia, e a gente tem a imagem interna, que é a marca pessoal, que é a sensação que você deixa nas pessoas, ou você presencialmente, ou a sua comunicação. E além do grupo, além da Masterclass, eu tenho o estúdio de fotografia, estúdio de filmagem, que hoje a gente também já está com filmagem, e eu criei um clube chamado Clube Imagem em Movimento, para justamente sair só do digital, trazer as pessoas para esse movimento. O movimento construindo texto, o movimento criando fotografia, criando a parte de vídeos, um movimento interagindo umas com as outras. Esse é um produto pago através de assinatura. E aí, quem tiver interesse, entre em contato. A gente está iniciando esse movimento aí, porque eu senti que o empreendedor, ele tem muito conhecimento, mas ele tem pouca prática. E nossa, prática, para praticar, você precisa de um ambiente certo e de apoio e estrutura. Então, lá a gente está oferecendo justamente isso. Quem precisa de foto, tem foto. Quem precisa de vídeo, tem vídeo. Quem precisa de um apoio... Clube, né? Quem precisa de um apoio porque ainda não sabe construir as coisas, tem isso também através do contato comigo. E é um projeto que está iniciando. Eu tenho certeza que vai ainda trazer muito.
Claro. Primeiro, gente, até que você descubra como é que você faz para fazer parte do clube, já vai se acercando aí da Nanda, né, do contato com o trabalho que ela faz, aí pelo próprio WhatsApp. Mas o importante é dizer que, assim como Fernanda, várias outras pessoas também estão no mundo com esse propósito de ajudar o empresário, o empreendedor. A gente tem hoje o micro e pequeno empresário como grande PIB, é quem circula muita moeda, que a economia está assim na mão das grandes empresas, das grandes marcas multinacionais, está, mas também está ali na mão do pequeno, que emprega, né? Ali a pessoa próxima do bairro, da comunidade, que faz gerar ali a economia. Então a gente precisa acreditar no pequeno empreendedor.
E todo grande foi pequeno um dia,
né? E você que é pequena, mas eu sou pequena, eu só tenho uma coisinha, eu só faço um bolinho. Eu só... Não, gente, não tem essa coisa de só faço um bolinho, uma coisinha, tudo pequenininho, não. Você é um empreendedor potente e pode crescer e desenvolver cada vez mais o seu projeto, o seu negócio. E a Fernanda e outras pessoas estão aí para ajudar. E a IA também, né?
E a IA também, exatamente. E se você tem uma IA sua, mais ainda.
Então, reforçando o convite para a Masterclass... Está aí o convite feito, inscrições estão abertas, vai ser dia 26 de maio, online, à noite, é uma terça-feira, você pode participar e vai ter esse momento aí de troca. Convida outras pessoas, quem quiser saber mais, depois manda um zap para a gente aqui também do programa 99657-3998. E é isso, gente, vamos se ajudando, vamos criando interatividade, vamos construindo aquilo que a gente quer e que a gente acredita. Um abraço aqui também para a Dora, dizendo que é empreendedora, que ela também diz, né, que às vezes empreender para ela é difícil, ou empreender não, usar a inteligência artificial para ela é difícil, tem medo, né, de muita tecnologia.
É quem porque não, a tecnologia veio muito rápido, foi muito rápido. E aí, realmente, precisa parar um pouquinho.
Parecia coisa de filme de repente.
E eu sinto que é só o primeiro passo.
Nossa.
Se você aprende qual é a possibilidade que ela pode te oferecer, aí você vai em busca.
É isso. Então, não tenha medo. Olha aí também o Instagram da Fernanda Menezes, Fernanda, com 2D.Menezes, com Z. Tem lá vários conteúdos bacanas, inclusive lá o post também, tanto do Clube da Imagem, quanto também da Masterclass. Nanda, obrigada por hoje. Parabéns, sucesso em tudo que você faz, que tudo que você faz é com muito amor. Muito lindo ter esse jeitinho aí cativante que a Fernanda tem. Obrigada, gente. Um beijo grande e até uma próxima. Esse foi o programa Fora da Caixa, aqui da sua Cardeal FM.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1.
106.1 Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71 3901 3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala sala 1520. No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. Informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Está no ar, na sua Cardeal FM, Balaio de Gato.
7 na Bahia, hoje é segunda-feira, 11 de maio de 2026, o Balaio de Gato está no ar.
Ba, 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 Balaio de Gato. Notícias, informação, entrevistas e diversão.
Com Fã Teixeira,
profissão repórter. Um programa feito pra você, que sabe que o bom da vida é viver. Um grito de esperança, na escola da vida que passa. Um gato de sete vidas, um programa de todas as praças. Balaio de Gato.
Alô, alô, minha gente. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Fã Teixeira e você está no Balaio de Gato, a sua revista radiofônica, sempre de segunda a sexta, às 14 horas, aqui na sua...
Cardeal FM. Conectada em você. 106.1
do Dial. Tudo bem com você? Como é que foi esse final de semana? Final de semana especial, final de semana das mães. Mães por escolha, mães de barriga, mães biológicas, mães de coração. Mãe que cuida, mãe presença, mãe presente. Lembrando sempre, maternidade é uma escolha, tá? Nem toda mulher é obrigada a ser mãe. Parar com essa imposição que a sociedade nos traz de que toda mulher já é maternal por natureza, de que toda mulher tem que ser mãe, ou pior, que toda mulher naturalmente tem o cuidar como característica dentro de si, ou que toda mulher que é mãe tem essa característica, não, não é? Não vamos generalizar as coisas e vamos entender que cada uma de nós somos seres ímpares, raros ímpares, e que é essa grande graça da humanidade, né? Que a gente seja diverso, diversa. Então, feliz dia das mães a quem é mãe por escolha, por coração, que foi mãe de barriga, de adoção, que virou mãe no meio do caminho, que se sente mãe de alguma maneira, seja de um sobrinho, da enteada, do enteado, de uma pessoa da mesma idade, mas que você cuida como se fosse uma filha, um filho. Enfim, tá valendo para todo mundo que exerce a maternidade de alguma maneira aí do outro lado. Parabéns para você. E quem não é mãe, que maravilha. Se junta aí nesse jardim de alegria e vamos celebrar quem já é. Quem não é, parabéns. Segue também sua caminhada com independência, com liberdade. Ninguém tem nada a ver com a sua escolha, nem com seu caminho. É o Balaio de Gato chegando e pedindo licença, sobretudo, para entrar. A gente pode entrar? Entrar especialmente no seu coração.
Balaio de Gato.
Se Segunda-feira, 11 de maio, a gente está celebrando reggae aqui no Balaio de Gato. Se você quiser falar conosco, já sabe, entre em contato pelo WhatsApp 3114-3344, 3114-3344, ou vai nas nossas redes sociais. Arroba Cardeal FM é o arroba do Instagram lá da nossa emissora, da Cardeal, essa emissora mais nova da rede Excelsior de Comunicação, essa rede que mais de 8 décadas, há mais de 8 décadas, revoluciona a radiofonia baiana, a rede Excelsior. Tanta gente boa que já passou por aqui, tanta gente boa que está por aqui, e aí eu incluo também nossas entrevistadas e nossos entrevistados, quanta gente maravilhosa já esteve aqui nos microfones da rede Excelsior de Comunicação, contando da sua vida, né? Contando do que anda fazendo, e especialmente aqui no nosso Balaio de Gato. Vai lá, segue o Balaio de Gato, arroba Balaio de Gato Programa, para conferir quem é que faz a cultura acontecer nessa terra, jornalismo cultural levado muito a sério, e aqui no Balaio de Gato a gente preza isso há quase 20 anos, são 2 décadas de Balaio de Gato, de resistência, de insistência na cultura da nossa terra, do nosso país, e eu tenho muito orgulho de ser essa timoneira desse programa, idealizadora desse programa, que há tanto tempo leva a cultura para o dial e para a TV. É muito legal hoje celebrar o reggae, e aí eu vou mandar um abraço para Marquinhos Santiago, nosso operador de áudio, nosso técnico de som, um cara veteraníssimo e que fala do reggae com um amor dentro daquele coração, ele que é um reggae man. Então, um abraço para você, viu, Marquinhos Santiago? O programa de hoje é dedicado a você também, viu? Aliás, principalmente. Olha só, desde 2012 que no mês de maio Salvador celebra a vida e o legado do rei do reggae, Bob Marley, com ações artísticas e políticas realizadas pela Associação Cultural Aspiral do Reggae. É quando fãs, seguidores e ativistas comemoram a vida e não o falecimento de Bob, que ocorreu no dia 11, uma data tão significativa para o movimento em todo o país. Vamos falar que Salvador foi a primeira cidade, há 26 anos, a ter uma lei que instituiu o Dia do Reggae. Nesta mesma data, essa lei, a Lei 5.817 de 2000, ela foi também, ela se torna determinada pela Secretaria Municipal de Educação, ela se torna prática nas escolas, atividade pedagógica nas escolas da rede municipal, destacando a importância do reggae para a comunidade afrodescendente. 12 anos depois, isso é importante de ser dito, em 2012, Salvador inspirou o país quando a presidenta Dilma Rousseff instituiu o dia 11 de maio como Dia Nacional do Reggae. Bom, a gente vai conversar sobre um bocado de coisas, sobre o que vai ser celebrado hoje, a importância do reggae como uma memória histórica de um povo, como a honra fundamental de uma nação, a honra à ancestralidade. Quem é Bob Marley dentro disso? Como é que a mulher se vê dentro do cenário do reggae? A gente está aqui com Camafeu Tauá, vice-presidente da Associação Cultural Reggae, e Jô Calado, colaboradora da Casa Cultural Reggae e cantora de reggae, que vai estar, inclusive, no show Elas Cantam Bob. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Falei o nome de todo mundo certinho, sejam muito bem-vindos. Como é que vocês estão?
Boa tarde.
Boa tarde, corretamente.
Tudo certinho?
Tudo certinho.
Uma alegria, viu, ter vocês aqui.
Chegou chegando.
Cheguei chegando?
É.
Uma alegria ter vocês aqui conosco. Eu vou começar pelas mulheres, eu sempre começo com elas. Ô, Jô.
Mas tudo começa por elas.
Tudo começa, somos a raiz do mundo. Ô, Jô, me fala, como é que o reggae chegou na sua vida? Me conte.
Então, Historielão, boa tarde, galera. Boa tarde, Cândida. Boa tarde, fã.
Boa tarde.
Obrigado pelo convite.
Eu que agradeço.
Então, vamos contar rapidinho, assim.
Tem pressa não, história... uma hora de programa.
Que massa,
nossos
então, obrigado.
Ouvintes gostam de história.
Então, ouvintes, vamos
Bora.
Ouvir. Então, chega muito tempo, há muito tempo mesmo, quando pequeno eu já ouvia Miriam Akiba.
É.
E, né, e eu achava que eu tava cantando inglês junto com ela, porque a gente cantava assim, tô com pulga na cueca.
Quem mas, nunca?
Mas eu tinha certeza que naquela idade que eu tava cantando e ela tava me ouvindo no rádio, tava entendendo, porque ela respondia, darirará, darirará. Bom, e daí depois, vamos mais à frente, daí já com mais idade, eu pulei pela janela e fui ver o Jimmy Cliff na Fonte Nova. Eu nem sabia o que era reggae, desde aquele tempo lá, não era reggae ainda. Com a Miriam Akiba veio ser reggae já, com o Jimmy Cliff já era reggae.
Tá.
Então eu fui lá, gostei daquele estilo. Eu morava longe.
Aonde?
Eu morava em Periperi.
Tá.
E aí eu achei que eu também sabia chegar na Fonte Nova e voltar pra casa. E meu pai, nem ninguém me permitiu que eu fosse, eu era menor.
Uhum.
Então eu fui lá pra Fonte Nova.
Pulamos da janela
e
partiu.
É.
Partiu
o mundo. E eu não sabia, depois eu não sabia nem voltar pra casa, porque eu não sabia nem onde era a Fonte Nova, não sabia nada, morando em Periperi naquela época. Eu não tô com pouca idade hoje, imagina naquela época eu era uma criança. Bom, e aí... Na volta pra cá, adorei, foi massa o show do Jimmy Cliff, adorei muito mais saber o que era aquele estilo que encheu todo um estádio. Nossa mãe, aquele homem maravilhoso que o Gilberto Gil também deu a força de que ele viesse até aqui. Muito obrigado, Gilberto Gil. E bom, e aí na volta pra casa, meu pai me botou pra dentro pela janela. Eu entrei de volta pela janela, mas pela ponta da orelha. Obrigado, pai. E valeu, valeu a pena isso aí. Uhum. Então, continuei encarando essa história aí dessa música. Eu já fiz parte de entidades do carnaval, entendeu? Então, e depois disso eu encarei, é a música que eu quero mesmo. E aí montei a banda O Chama, que eram só mulheres.
A gente tá falando de que época, assim? De que década? 1980, 90?
É, a banda já veio já da década de 90.
Tá.
É, então aí, onde já tava funcionando a Praça do Reggae, né? No Pelourinho.
Sim.
E aí nós, as mulheres, que passamos... Chegou algum momento que nós éramos 12 mulheres, às vezes éramos 8, mas... Sempre mantendo uma quantidade de mulheres aí.
Mas pioneiríssimas, né?
É, a primeira banda de reggae feminina aqui em Salvador.
O cenário masculino é muito forte, mas a mulher no reggae, a gente ainda percebe a dificuldade
ainda.
Nós somos poucas,
né? Somos pouquíssimas cantando, mulheres cantando reggae, assumindo esse vocal. Em Salvador e na Bahia, nós somos poucas.
Sim.
Então, naquela época, nós éramos assim, o destaque, né? Porque eram muitas mulheres assumindo um vocal.
Uhum.
E bom, e aí, depois da Ujama, eu assumi o solo, porque as meninas... Nós somos mulheres, né? E a mulher, ela se casa, ela engravida, o marido não permite. Então, muitas foram saindo e eu acabei ficando jocalado, carreira solo.
Carreira solo.
É.
Porque a gente vê, quem assistiu o filme, por exemplo, de Bob Marley, ele estava lá no palco, que o protagonista era ele, as mulheres estavam ali no back, né?
Ao lado ali.
Então, eram importantes. É, a gente sabia delas, mas elas não tinham esse papel de protagonismo você assumiu, né, Joaquim?
Já...
Você pega essa peteca, segura para si.
Me botei de frente.
E toca a vida.
Logo.
Quais foram as dificuldades principais que você teve que encarar dentro do meio musical, sendo uma cantora de reggae?
Nem é que for, é que continua sendo, né? É, basta observar que acontecem vários shows de reggae em Salvador e que nós mulheres não somos convidadas e jocalado aí sim que não aparece mesmo, porque eu tenho esse lado ousado mesmo, sabe? Eu vou mesmo e gostem ou não gostem, eu tô ali, eu assumo mesmo, imponho minha presença e eu sei do trabalho que eu tenho. Eu sei que o meu trabalho é legal, entendeu? Então... Eu espero que um dia vejam, né? Mas eu continuo tendo dificuldades, entendeu? Apesar de que eu também agradeço muito a muitas pessoas que me ajudaram e continuam ajudando. É, o lado da família Tauá também, Camafeu. Eu tô sempre nos palcos de Camafeu. No momento que a Jussara Santana, que é a produtora do reggae, sabe? No momento que ela pode, ela me convida assim. Eu não posso esquecer do cantor Jerônimo Santana, que Jerônimo me convida... Se eu for ao palco do Jerônimo, se eu for ao show do Jerônimo, ele vai me convidar naquele palco que eu fico até com vergonha de ir no show, porque eu sei que ele me convida com muita boa vontade. Tem algumas pessoas que me dão força assim, entendeu? Mas é muito difícil para nós mulheres.
Anos de carreira já?
Nossa, mais de 20 anos que eu tô. Não só na música reggae, mas da música reggae com certeza. Já mais de 20 anos que eu tô nessa.
A gente tá com a questão do violão, que o violão teria que ser plugado, mas isso é de menos, porque no Balaio de Gato tudo é muito feito na base do improviso. Então eu queria saber se você pode dar pra gente uma palhinha de alguma música, alguma canção que você ame desse ritmo.
Posso.
E que faça parte do seu repertório.
Posso.
Vamos ouvir então?
Pode.
Jocalado aqui com a gente no Balaio de Gato?
Pode.
Manda aí pra gente.
Oh, pirates, yes, they roll by. Soldier to the mission ships. Minutes after they took AI from bottomless pit. But my hand was made strong. But the hand of the Almighty, we forward in this generation triumphantly until help to sing. These songs of freedom, whose I ever had. Redemption song, redemption song. Emancipate yourself from mental slavery. None but yourself can free our mind. Have no fear for atomic energy, cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets? While you stand aside and look, Something is just part of it. We've got to fulfill them both. Won't you help to sing another songs of freedom? Cause I ever have. Do you know Redemption song?
Que coisa linda! Às 2h20 da tarde no Balaio de Gato desta segunda-feira, dia 11 de maio de 2026. A gente mandando esse presente pra você, querido ouvinte que tá aí do outro lado, querido amigo, companheiro que caminha com a gente, conectado no 106.1. Essa é Jô Calado, cantora, uma das precursoras do movimento feminino dentro do reggae aqui na Bahia, aqui em Salvador. Uma das artistas que vai participar do show Elas Cantam Bob, colaboradora da Casa Cultural Reggae, cantora de reggae. Que delícia, sua
obrigada,
voz é linda.
Obrigada. Desculpa, não... eu tô um pouquinho rouca.
Tá maravilhosa. Agora vamos botar o homem também nessa roda. Camafeu Tauá, vice-presidente da Associação Cultural Reggae. Quando é que você viu o Bob Marley pela primeira vez?
Assim, Bob Marley eu já vi bem mais tarde, né? Assim, a figura dele longe, né? Mas assim, eu vi bem mais tarde. Eu conheci primeiro o Jimmy Cliff, né? Jimmy Cliff
é o grande abre-alas da
Jimmy
história.
Cliff realmente no Brasil é o grande abre-alas, assim, até
você
mesmo.
Você chegou a conhecer Jimmy Cliff pessoalmente?
Pessoalmente também não tive essa sorte, não.
Essa oportunidade,
nessa,
né?
Quando ele estava aqui, que eu sou nascido em Minas Gerais.
Tá.
E eu moro há 32 anos aqui.
Uhum.
E nessa época eu sabia que Jimmy Cliff estava aqui, mas eu não havia condição de ir. Eu estava para vir para cá, mas não conseguia, mas assim, o coração ficava... Que Jimmy Cliff fez parte da minha vida desde criança, né?
Como é que um menino lá de Minas Gerais, então, vamos falar, buscando o passado e a história,
lá do pão de queijo,
né? Lá do pão de queijo, daquele lugar maravilhoso, daquele estado lindo que é Minas Gerais, mas que não tem essa coisa com o sagrado e com a música e com o axé do jeito que a nossa Bahia tem.
Não é lugar nenhum.
Não tem, a nossa Bahia é única.
Como a Bahia é realmente...
Um menino nascido em Minas se interessa pelo reggae. Quando é a sua primeira lembrança de ter aberto os olhos e dito, olha, esse ritmo fala comigo?
Eu nasci assim num gueto, assim, onde tinha muita música, né? Mas, nessa época, assim, lá em Belo Horizonte.
Tá.
E lá, assim, era aquela época, né? Era a época da geração anterior que quem comandava era James Brown, né? Então, assim, muito soul e tal, mas havia também aquela sertaneja original do campo mesmo, né?
Uhum.
Milionário José Rico, aquela coisa toda, assim.
Sim.
Tinha também o reggae misturado e samba, muito samba, né? E aí eu comecei a ouvir essa mistura, mas o reggae me chamou a atenção, assim. Comecei a ouvir aquele ritmo, gostando daquele ritmo, mas naquele mesmo esquema que o Jô Calado disse, sem saber que era reggae.
Uhum.
A gente sabia que o soul era soul, que a sertaneja era sertaneja, né? Que o samba era samba, mas a gente não tinha assim a informação de que aquilo era um reggae. Muita gente chamava de discoteca, sendo que é um espaço físico, mas eles
trazer isso,
e colocava e tal. E aí eu fui ouvindo, foi vindo aquela música. E teve uma época também que Ed Grant teve no Brasil. Isso foi, assim, muito forte, porque até então aparecia Jimmy Cliff. Bob Marley era praticamente proibido a aparição dele naquela época. A gente está falando de 80. Era praticamente proibido. Com a força de Gilberto Gil,
que ele começa
a aparecer muito rápido aqui, né? Quando Gilberto Gil estava em algum programa interessante, que ele mencionava Bob Marley, aí eles mostravam, cantavam No Monocry e tal, né? E Dislove e tal, mas é muito rápido, né? E depois eu fui buscando vinil, né? Comecei a buscar vinil, comecei a misturar com essas moçadas e tal. Eu comecei a comprar vinil, ganhar vinil, comprar vinil, ganhar vinil. E aí eu comecei a fazer coleção de reggae.
A gente está hoje celebrando o Dia Nacional do Reggae, né? Mas também o dia em que ele se encanta e que Bob Marley vai para um outro plano, né? Que foi o dia 11 de maio.
É, isso lá na década de 1980, né? Então, assim, tem bastante tempo já. Mas ele continua sendo um ícone para todos aqueles que sabem a força que o reggae tem, né?
Exato.
As novas gerações hoje estão atrás, ávidas pela história, pela biografia de Bob Marley. É, ele tem que força para você, para sua música? Como é que foi para o seu trabalho ser pautado também por Bob Marley?
É, Bob Marley, ele vem da definição, né? Porque a gente conhece o reggae, a gente gosta do reggae, a gente começa a ouvir as músicas, depois a gente vê que tem alguma coisa ali que a gente precisa entender, que está ali entre linhas, está ali no inglês, que a gente ainda não entende e tal, a gente procura entender. Aí quando a gente vai entender essa música, a gente vê que Bob Marley tem um arcabouço assim, mais fortificado para a gente, né? Que aí já vem a cultura Rastafari. Já vem a questão de você se conhecer, né? A sua ancestralidade, claro. Conhecer sobre a África,